fazer é ir buscar os técnicos de saúde ambiental, é ir buscar outros profissionais de saúde, deslocalizando-os de áreas tão importantes e deslocalizando-os, por exemplo, das juntas médicas, incumprindo aqui um dever do Estado ao nível da igualdade, do acesso a apoios sociais por pessoas com deficiência, ao nível também da igualdade no acesso aos apoios sociais de pessoas com doença crónica, com doença oncológica. Portanto, o Governo optou por uma política de remendo, uma política de destapar os pés para cobrir a cabeça, e isso efetivamente não pode continuar. Portanto, ao nível da saúde pública, o que nós queremos aqui é obter respostas concretas. Ou seja, quando é que efetivamente vamos ter cumprido o rácio previsto na lei de um profissional de saúde pública por 25 mil habitantes? E também, quando é que o Governo vai reconhecer que, para além dos concursos que já abriu, e este é um aspecto que evidentemente temos que apresentar a nossa crítica, porque perante a necessidade de profissionais de saúde pública, o primeiro concurso abriu a 12 de agosto, quando é que, e apenas para médicos especialistas em saúde pública, quando é que o Governo vai efetivamente reconhecer que há outros especialistas em saúde pública provenientes de outras áreas da saúde? E porque estamos a falar de saúde pública, não podemos deixar de falar de saúde ambiental e daquilo que é a importância destes profissionais ao nível da proteção da saúde humana. Sabemos bem a importância que estes profissionais têm na fiscalização às várias instituições, no controlo da qualidade da água, no controlo da qualidade do ar, na ventilação, e que previnem, de facto, uma série de doenças transmissíveis comunitariamente, mas estes profissionais também são claramente insuficientes. Aliás, o rácio previsto na lei, que falamos de 1 por 15 mil habitantes desde 2009, continua por estar cumprido. Em sede de Orçamento de Estado 2021 ficou inscrita esta garantia do reforço dos técnicos de saúde ambiental, e estaríamos a falar de uma necessidade para cumprir este rácio de 1 por 15 mil habitantes, de um reforço de 303 técnicos de saúde ambiental, o que seria expectavelmente o que deveria acontecer, e deveria haver essa indicação por parte do Governo, mas espantemos-nos, Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde fez sair um despacho que limita a contratação destes profissionais a um terço das suas necessidades. Portanto, limita a 110 técnicos de saúde ambiental. Portanto, o que nós queremos saber é, já percebemos que não vamos ter os 303 em falta, mas quando é que vamos ter os 110 que o Governo assume que vai aqui dar esta resposta? E perguntamos claramente se esta resposta vai demorar tanto como tem demorado o concurso dos psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde, que se encontra a decorrer desde 2008. Sr. Secretário de Estado, 3 anos envolvidos, ainda não temos os 40 psicólogos no SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Governo. Começo pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Salles, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina, Sr. Deputado Moisés Ferreira, Sra. Deputada Mariana Silva, Sra. Deputada Paula Santos, Sr. Deputado Telmo Correia e Sra. Deputada Biana Cunha. Muito obrigado pelas perguntas que colocaram. Sr. Deputado Rui Cristina, sou por dizer que estava abismado. Bom, eu diria que abismados ficamos nós quando percebemos que a oposição que devia ser responsável e continua a chamar a si quando Portugal está em pior situação, esta situação, e não diz nada quando Portugal, de facto, está melhor que os restantes países da Europa. Isso, Sr. Deputado, não é de facto o mais importante. Nós não estamos num ranking de países. Esta é uma luta da humanidade, esta é uma luta onde naturalmente há muita incerteza e, portanto, onde garantidamente continuamos a ignorar muitas situações, e por isso, Sr. Deputado, não tem que ficar abismado, tem que perceber que temos que ir ajustando as nossas políticas à evolução da própria pandemia. Sobre a comunicação também que referiu o Sr. Deputado, reconhecemos que a comunicação é de facto um exercício desafiante da pandemia, mas uma coisa é certa: a oposição, de facto, também não tem contribuído para essa melhoria, porque muitas das vezes nem leem os documentos e preferem o ruído e a politiquice à leitura atenta dos documentos. O senhor deputado, ainda Rui Cristina, falou também das desigualdades geográficas. Senhor deputado Rui Cristina, nós neste momento no Norte temos 41% da primeira dose, 27% da segunda dose. No Centro, 48% de primeira dose, 29% de segunda dose. Em Lisboa e Vale do Tejo, 41% de primeira dose, segunda dose, 20%. No Alentejo, 50% de primeira dose, 30% de vacinação completa. E no Algarve, 38% de primeira dose e vacinação completa, 24%. Senhor deputado, estamos a fazer um esforço no sentido de dar uma equidade garantidamente maior, cada vez maior, às diferentes regiões, sendo que os números que lhe apresentei são todos eles, ainda assim, muito similares e, obviamente, também as evoluções epidemiológicas em cada uma das regiões é diferente e esse é algo a que temos que estar atentos. Relativamente à norma da testagem, norma 19 da testagem, senhor deputado Rui Cristina, posso lhe dizer que fui muito explícito. Onde a RCM diz podem, nós temos que dizer, obviamente, na norma da testagem, recomendamos. E recomendamos para algumas atividades, como empresas, como administração pública e outras. Onde a RCM diz devem, e devem só tem um significado em português, é estar obrigado a. Repito, devem é estar obrigado a. E, portanto, devem estar obrigados a em eventos familiares, em casamentos, e, como já disse, noutros eventos culturais possíveis. Também me falou da questão da fiscalização. Obviamente que há uma corresponsabilização por parte dos promotores nesta fiscalização, bem como das autoridades, como também é significativo, nomeadamente em situações de amostragem. O suporte de custos nos eventos culturais, também já o dissemos, voltamos a dizê-lo, é imputado com certeza ao consumidor final. O Sr. Deputado Moisés Ferreira também me falou na testagem. Sr. Deputado, nós estamos a testar fizemos mais de 12 milhões de testes, temos 162 laboratórios a testar, de facto estamos a fazer por 1 milhão de habitantes, mais de 1 milhão de testes e, portanto, Sr. Deputado Moisés Ferreira, estamos a trabalhar e a reforçar a testagem, nomeadamente em algumas regiões onde a evolução epidemiológica assim o exige, como é o caso da região de LVT. Relativamente aos profissionais de saúde e tentando responder transversalmente a todas as perguntas, dizer que este Governo estabeleceu uma política clara de recursos humanos, uma política estrutural de investimento no património mais valioso do Serviço Nacional de Saúde, que são de facto os recursos humanos. Eu relembro-lhe que em relação a dezembro de 2015 temos um aumento líquido de 28 mil profissionais, 6 mil médicos, 10 mil enfermeiros e 1.800 técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. E este Governo assumiu igualmente o compromisso de contratar 8.400 profissionais entre 2020 e 2021. Relembrava-lhe também, Sr. Deputado Moisés Ferreira, que este caminho de compromisso passa pela Lei do Orçamento de Estado, nomeadamente pelos artigos 276, 278, 279, 296 e 97, que com o despacho 4.794 vai poder contratar 2.474 contratos, sendo que dos quais 1.370 em cuidados primários de saúde, as unidades de cuidados intensivos terão a possibilidade de contratar 884 trabalhadores e as unidades de saúde pública, também respondendo à questão da saúde pública, 220 trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sendo 110 enfermeiros especialistas e 110 técnicos superiores da área de diagnóstico e terapêutica. Relativamente à questão da senhora deputada Mariana Silva e às medidas para a área metropolitana de Lisboa, senhora deputada, como sabemos, a incidência cumulativa há 14 dias por 100 mil habitantes no concelho tem sido uma tendência crescente desde o início do mês de maio e, portanto, esta é uma situação que nos preocupa, obviamente, e que deve ser encarada como um sinal de alerta, e reforço, de alerta, não de alarme. E a densidade, sabemos que a densidade populacional, os movimentos de pendularidade são de facto muito maiores e fazem com que essa dispersão também seja muito maior. E portanto temos que atuar de uma forma articulada, de uma forma preventiva e de uma forma proativa, de acordo, aliás, com o plano de testagem e operacionalização e também, obviamente, com a vacinação. Neste sentido, e de forma a conter o aumento de incidência que se tem verificado, a resolução do Conselho de Ministros que conhecem de ontem foi aprovada e prevê a proibição de circulação para a área metropolitana de Lisboa ao fim de semana entre as 15 horas do dia 18 e as 6 horas do dia 21 de junho. E que também, à semelhança do que aconteceu na proibição de circulação entre os concelhos, As exceções que serão aplicadas para esta proibição serão exatamente as mesmas que eram para as restrições entre concelhos e remeto para o artigo 3º da RCM, que remete, por sua vez, para as exceções do artigo 11º do Decreto 9 de 2020. Relativamente ao movimento assistencial que nos foi também questionado por vários senhores deputados, eu diria que, de facto, nos cuidados primários de saúde temos hoje mais 2 milhões e 400 mil consultas médicas, cerca de 25,9%. Isto em relação ao período homólogo, o primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, em relação ao período homólogo de 2020. Temos mais de 2 milhões e 400 mil consultas, temos mais 400 mil consultas nos cuidados hospitalares e temos mais 39 mil cirurgias também efetuadas. E também, senhores deputados, na área oncológica, que é uma área que tanto nos preocupa e que em dezembro de 2020 tinha cerca de 5.800 pessoas em lista de espera para cirurgia oncológica, dizer-vos também, com uma palavra otimista, que durante os primeiros 4 meses de 2021 conseguimos resolver cerca de 70% desta lista, quase 4 mil utentes que esperavam esta cirurgia oncológica. Relativamente à senhora deputada Paula Santos, e que colocou uma questão relativamente aos enfermeiros da vacinação, senhora deputada, estamos a contratar nos regimes que a senhora deputada conhece, o regime de trabalho normal, de trabalho suplementar, de prestação de serviços, e, portanto, estes são os regimes e são os quadros legais que atualmente temos. De acordo com as indicações dadas às ARS também, estamos obviamente a reforçar, e aos órgãos de gestão foram dadas indicações para que houvesse um reforço destes recursos humanos através também de novos contratos, como sabe, contratos a termo resolutivo incerto desde o dia 1 de janeiro até ao dia 31 de junho. E, portanto, o Ministério da Saúde contrata e cumpre sempre com as suas tabelas e também de acordo com a organização própria de trabalho. Relativamente às últimas questões e à questão colocada pelo Sr. Deputado Telmo Correia, não queria deixar de lhe responder, de facto essa é uma preocupação nossa, a questão das infecções em pessoas com vacinação, mas também, Sr. Deputado, dizer-lhe que temos cerca de 1000 infectados e cerca de 5 mortes em 6,6 milhões de pessoas infectadas. Diria que em número de infectados é menos de 0,1% e em número de mortes é menos de 0,08%. E, portanto, são números ínfimos, de qualquer forma, todos os números nos preocupam e, garantidamente, Sr. Deputado, estamos a monitorizar, juntamente com a Direção-Geral de Saúde, e claro que sempre preocupados, porque uma vida é uma vida e, portanto, essa preocupação mantém-se e daremos essa informação logo que possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos entrar no segundo bloco de questões. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Helga Correia, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Saudar o CDS por ter trazido hoje a debate um tema pertinente e dizer, senhoras e senhores deputados, que não podemos falar em recuperação económica e social sem falar de medidas e políticas de apoio às famílias e assim alertar para o fim das moratórias bancárias para as famílias. Esta é uma preocupação já demonstrada pelo PSD e que reafirmamos numa altura em que as famílias voltaram a pagar as prestações mensais e, em muitos casos, sem meios financeiros para o fazer. Não podemos falar em preocupação económica e social sem alertar para o problema da sustentabilidade da segurança social. Não podemos falar em recuperação económica e social quando o Governo enterra a cabeça na areia e não é capaz de adotar políticas públicas capazes de responder às necessidades efetivas das empresas, dos trabalhadores e das famílias, como ficou demonstrado no debate de ontem. Não podemos falar em recuperação económica e social sem se falar do subfinanciamento das instituições de solidariedade social. Instituições que se substituem ao Estado no apoio aos mais vulneráveis e que estão na linha da frente no apoio às pessoas. Senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata volta a alertar para o subfinanciamento destas instituições, em muitos casos, o maior empregador da região onde estão inseridas. E não somos nós, PSD, que o diz. Ainda esta semana, em Porto Alegre, nas jornadas parlamentares do PSD, ouvimos mesmo